dia, quarta-feira, 26 de setembro, está no ar mais uma edição de Cidade em Foco. Eu sou Elisa Ferreira.
E eu sou Aldir Coni.
Agora a gente traz o destaque do dia com Lucas Drummond com informações sobre apreensões de armas do BOPE.
O Batalhão de Operações Policiais da Polícia Militar, BOPE, apreendeu no final da tarde desta terça-feira uma metralhadora americana da Primeira Guerra Mundial. A arma foi encontrada em uma rede de esgotos, no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na zona norte do Rio. Segundo informou a Polícia Militar, a metralhadora calibre .30 Browning é utilizada como uma arma antiaérea e tem capacidade de derrubar aeronaves. A arma foi encontrada após uma denúncia anônima e, quando apreendida, foi levada para o 19º DP, na Tijuca. É com você, Elisa.
Obrigada, Lucas.
Agora vamos falar de outra coisa, vamos falar dessa chuva que está apertada hoje, chovendo muito nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Seu apresentador está até um pouco resfriado, mas é isso aí. Quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Tainá Rodrigues. Tainá, com você.
A forte chuva que atinge a cidade desde a noite de terça-feira traz problemas para o Rio de Janeiro. À noite, na saída do túnel Santa Bárbara em direção ao centro, a água acumulada ocupou duas pistas, obrigando os motoristas a reduzirem bastante a velocidade. Mas não foi só a chuva que complicou o trânsito, não. O vento, de moderado a forte, provocou o cancelamento de 5 voos no aeroporto Santos Dumont e de outros 3 voos no Galeão. Devido ao mau tempo, há registros de bolsão d'água na Ayrton Senna, sentido Orla, e na Abelardo Bueno, Barra da Tijuca. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, às 8 horas, a queda de uma árvore interditava uma faixa da estrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura do quilômetro 6. A Conlurb já foi acionada e a pista desocupada. A Defesa Civil do município registrou 13 ocorrências sem gravidade entre as 17h30 e 5h30 desta quarta-feira. A chuva forte provocou queda de energia em vários pontos da lagoa. Na Gamboa, parte da Rua Santo Cristo, que é um dos principais acessos ao Hospital da Gamboa, não deu conta de escoar toda a água da chuva. Pelo menos 5 carros ficaram debaixo d'água. Na Avenida Brasil, a chuva também foi forte. A Praça da Bandeira, ponto crítico da cidade, resiste até o momento. O fornecimento de energia também foi afetado em algumas regiões em função do temporal. A Avenida Brasil ficou ontem no escuro por quase uma hora. Alguns pontos da Radial Oeste, na zona norte da cidade, também ficaram às escuras. Durante a madrugada, o apagão foi na altura de Ipanema, Leblon e Jardim Botânico. Segundo a Light, o fornecimento de energia já foi normalizado em todas as regiões. A Marinha emitiu aviso de ressaca e informou que as ondas podem chegar a 3 metros de altura nesta quarta-feira. É com vocês no estúdio.
Obrigada, Tainá. Agora, com a chuva também, os trens da Supervia tiveram um grande atraso. Mais informações com a nossa repórter Isabela Catão.
É isso mesmo, Elisa. Pelo segundo dia consecutivo, o ramal de Japeri apresenta atrasos nesta manhã. Segundo a Supervia, às 6h40, uma composição que seguia do município da Baixada Fluminense para a Central do Brasil parou na plataforma da estação Engenho de Dentro por conta de problemas de ligação com a rede elétrica. A Supervia informa que, por volta das 8 horas, a circulação do ramal Japeri já foi normalizada.
Quem também está de olho na situação do trânsito, das barcas, do metrô, é o Lucas Torres, que vai trazer para a gente essas informações. Lucas.
O aeroporto Santos Dumont já foi reaberto para pousos e decolagens. Já o aeroporto Antônio Carlos Jobim opera com auxílio de instrumentos. O motorista que trafega pela ponte Rio-Niterói no sentido Rio encontra trânsito lento, com retenção desde a reta do cais até o elevado da perimetral e a rodoviária Novo Rio. No centro, a rua Buenos Aires se encontra interditada na altura da rua 1º de março, devido a um vazamento de gás. Já as barcas e as linhas 1 e 2 do metrô operam normalmente. Aldir.
Obrigado, Lucas. É isso aí. Então agora a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Jogava um Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar.
Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Tem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz enjoar. Eu vou as minhas cuecas pro bruxo reza. Uou, meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai se eu tô devendo um dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai doutor, a peste abre a porta, ainda manda sentar. Ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão ela deixa salgar. Calor, mas veste casaco pra me atazanar. Que é pra me atazanar. E hoje, sonhando comigo, mandou eu jogar. E mandou eu jogar no burro. E deu na cabeça sem ter milhar. Quero me separar.
Vocês acabaram de ouvir Incompatibilidade de Gênios, de Clementina de Jesus. Voltamos agora com as informações da adolescente que faleceu no Hospital de Acaraí, em Niterói. Lucas Torres.
A polícia e o Conselho Regional de Medicina do Rio vão investigar a morte da adolescente Ana Carolina no Hospital de Acari. A jovem de 14 anos faleceu na última sexta-feira, depois de uma cirurgia para a retirada de um cisto no ovário. Aldir.
Obrigado, Lucas. Infelizmente, a notícia é triste e a próxima notícia também não é nada boa. Uma confusão na supervia. Tabata Flores vai explicar melhor pra gente essa história. Tabata.
Bom dia, Aldir. Pois é, não foi só uma confusão. O primeiro incidente ocorreu ontem por volta das 6:30 da manhã. A composição do ramal de Japeri seguia para a Central do Brasil quando o último vagão tombou próximo à estação de Madureira. O passageiro Ricardo Barbosa, de 60 anos, perdeu parte do polegar direito. De acordo com o corpo de bombeiro, outras 18 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Carlos Chagas. E outro incidente afetou a circulação dos trens no início da tarde de ontem. Um homem identificado como Jorge Novelo, de 37 anos, foi atropelado na estação de São Cristóvão e morreu. Segundo a supervia, a vítima tentava se cruzar os trilhos indevidamente. E com todos esses tumultos, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos informou hoje que já somam 22 os processos contra a supervia. É com você, Elisa.
Obrigada, Tabata. Infelizmente, a notícia continua triste aqui na nossa Cidade em Foco. Agora vamos falar de uma fraude no Detran. Lucas Torres com mais informações.
Elisa, motoristas que ofereceram propinas ao Detran vão responder pelo crime de corrupção ativa. 53 pessoas, entre policiais, despachantes, funcionários do Detran, já foram presas na última terça-feira pela Operação Asfalto Sujo. Voltamos com você, Aldir.
Obrigado, Lucas. E agora vamos passar a bola para o outro Lucas. Lucas Drummond está com a gente com as informações sobre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele vai trazer para a gente a agenda dos candidatos e como eles estão na pesquisa realizada pelo Ibope nesta terça-feira. Lucas Drummond.
Obrigado, Aldir. Apesar da chuva, as agendas estão cheias para esta quarta-feira. O atual prefeito Eduardo Paes, do PMDB, vai visitar as obras do bairro Maravilha, em Paciência, na zona oeste do Rio, a partir das 11 horas. Já o candidato Marcelo Freixo, do PSOL, começa sua agenda de campanha ao meio-dia, com uma caminhada pela Tijuca, na zona norte da cidade. Às 19 horas, ele participa de um debate na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no mesmo bairro. Rodrigo Maia, do DEM, está fazendo uma caminhada no Conjunto Gouveia, no bairro de Paciência, que começou às 9 da manhã. Em seguida, às 11, ele vai visitar a comunidade de Antares, em Santa Cruz. A candidata do PV, Aspásia Camargo, começou o dia com um café da manhã no Sindicato dos Contabilistas do município, na rua Buenos Aires, no centro do Rio. Às 11h30, ela visita o Hospital Souza Guiar e, às 18 horas, apresenta seu plano de governo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, também no centro. Os candidatos Ciro Garcia, do PSTU, Fernando Siqueira, do PPL e Antônio Carlos, do PCO, não divulgaram a agenda de campanha. Vamos agora às intenções de voto para as próximas eleições do dia 7 de outubro. O prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição pelo PMDB, mantém a liderança na corrida pela Prefeitura do Rio com 52% das intenções de voto. Nesse cenário, ele venceria no primeiro turno. Marcelo Freixo, do PSOL, que está com 17%, subiu 3 pontos percentuais e é o único na disputa a manter uma curva ascendente. Em terceiro lugar, está Rodrigo Maia, do DEM, com 4% das intenções de voto, seguido por Otávio Leite, em quinto lugar, com 3%, e Aspásia Camargo, do PV, e Fernando Siqueira, do PPL, ambos com 1%. Os candidatos Ciro Garcia, do PSTU, e Antônio Carlos, do PCO, não pontuaram. Os dados apresentados foram divulgados ontem pela pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo.
Obrigada, Lucas, pelas informações de política. E vamos agora para mais alguns comerciais e voltamos em breve com Cidade em Foco.
Manda caro quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Caro, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela...
Vocês ouviram agora o Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga. E bom, hoje é quarta-feira, é dia de futebol. E quem traz as informações pra gente sobre o jogo de hoje à noite é a Janaína Dória.
Bom dia, Aldir, bom dia, ouvintes. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam hoje às 10 da noite em uma partida que promete ser muito emocionante. Esse jogo tinha sido adiado da 14ª rodada e vai marcar o reencontro dos torcedores do Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho. A diretoria rubro-negra chegou a fazer uma promoção e os torcedores esgotaram os ingressos. O Galo precisa vencer para diminuir a diferença em relação ao líder Fluminense e o Flamengo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O empate não é bom para ninguém. Então é isso, o jogo tem tudo para ser muito emocionante e basta agora a gente torcer para essa chuva dar uma trégua e não atrapalhar o espetáculo.
É isso aí, Janaína. O jogo de hoje promete ser tenso. E agora, para finalizar o nosso Cidade em Foco do dia, a Isabela Catão vai trazer mais notícias sobre a meteorologia.
A chuva forte continua, Elisa. A quarta-feira será de tempo chuvoso durante o dia e a noite. A máxima é de 21 graus e a mínima de 15. O município está em estágio de alerta devido ao deslocamento de núcleos de chuva em direção ao município do Rio de Janeiro. A previsão é de pancadas de chuva com descargas e rajadas de vento forte. É com você, Elisa.
É isso aí, muito obrigada, Isabela. Bom, ouvintes, o nosso programa está chegando ao fim. Essa edição de Cidade em Foco trouxe as principais notícias do dia do Rio de Janeiro com as principais notícias causadas pela chuva. Muito obrigada pela sua participação, interação pelas nossas redes sociais e até a próxima.
A Até a próxima, uma boa tarde a todos.